Reportagem especial.
O homem velho deixa vida e morte para trás. Cabeça Bruno segue rumo e nunca, nunca mais.
O direito à educação está garantido ao idoso pelo estatuto que completa 15 anos. A lei determina que cabe ao poder público criar oportunidades aos mais velhos, adequando currículos, metodologias e material didático. As diversas esferas do governo também devem apoiar a criação de universidades abertas para as pessoas idosas, além de incentivar a publicação de livros e periódicos adequados aos idosos, que facilitem inclusive a leitura para quem tem dificuldade de enxergar. Diversas instituições de ensino já criaram as chamadas universidades da terceira idade. A Universidade de Brasília, por exemplo, tem a Unicer, Universidade do Envelhecer. O curso de extensão tem 3 semestres. Nos 2 primeiros, há conteúdos como Educação em Saúde e Direito. No último semestre, os alunos participam de vivências, equivalentes a estágios, em locais tão diferentes como farmácias e gabinetes aqui da Câmara dos Deputados. Ao final dos 3 semestres, os idosos ganham um título: Educador Político e Social em Gerontologia. Eliana Gris, coordenadora da Unicer, diz que os estudantes têm alguns interesses específicos.
Eles têm muita vontade de aprender, sim, sobre gerontologia, muitas vezes sobre arte e cultura, dependendo do lugar, teatros e cantos. Então, eles querem aprender direito sobre o estatuto do idoso, qual é o direito que eles têm, o que eles podem fazer. Esse eu acho que é uma das demandas que eles chegam, né, e que eles sempre têm, de saber mais dos direitos dele, o que eles podem, o que eles não podem, né, e do dever do Estado.
Também está no Estatuto do Idoso. Os maiores de 60 anos têm direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. A legislação proíbe discriminação ou a fixação de limite máximo de idade. E os mais velhos têm preferência em caso de um empate na pontuação de um concurso público. Mas boa parte do mercado de trabalho ainda não está sintonizada com os artigos da lei. Existem preconceito e resistência em manter os idosos entre a população economicamente ativa. Morris Litvak, da plataforma Mature Jobs, que faz a intermediação entre as empresas e trabalhadores sêniores, lembra que ainda existem alguns mitos, como de que o profissional mais velho é mais caro, está desatualizado ou é mais lento. Ele ressalta as vantagens de uma empresa contratar um trabalhador maduro.
O comprometimento aliado à responsabilidade e experiência de vida, né, de quem já passou por crises, tudo isso traz um equilíbrio muito bom para as coisas boas que os jovens também têm, né? Mas o jovem não tem a experiência de vida que é necessário muitas vezes para você ter calma em momentos difíceis, saber lidar com situações adversas, né? Jogo de cintura, paciência.
Morris Litvak lembra, no entanto, que o profissional mais velho também tem que estar aberto a aprender com os mais jovens.
Existem profissões que estão deixando de existir em função da tecnologia, que estão sendo automatizadas por robô, por inteligência artificial, assim como novas profissões estão surgindo. Então, quem fica parado querendo fazer a mesma coisa que fazia há 30 anos, provavelmente vai ter muita dificuldade de se recolocar, né? Não só tem que se atualizar naquilo que fazia, mas pensar em outras possibilidades também.
Para a deputada Leandre, do PV do Paraná, segunda vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o poder público tem que tomar algumas providências para manter as pessoas mais velhas no mercado de trabalho.
Preparar os postos de trabalho para que essas pessoas continuem trabalhando, exercendo funções que elas tenham capacidade de exercer, e também melhorar a qualidade de vida para que as pessoas envelheçam com saúde, com as suas capacidades em alta, independentes, com autonomia.
Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade.
Ao mesmo tempo em que estimula o trabalho na terceira idade, o Estatuto do Idoso prevê que o governo crie e estimule programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria. A ideia é que quem já está perto de se aposentar tenha informações sobre direitos sociais e cidadania e seja estimulado a se engajar em projetos sociais, de acordo com o interesse de cada um. Aqui na Câmara, um programa deste tipo funciona informalmente desde 2010 e oficialmente desde 2012. A metodologia inclui atendimentos individuais, palestras e uma página na intranet. Mas o carro-chefe, segundo a secretária executiva do Programa de Valorização do Servidor, Patrícia Moreira, são as oficinas de preparação. São 9 encontros semanais com participação voluntária. Patrícia dá exemplo de alguns conteúdos do programa.
Os aspectos jurídicos da aposentadoria, questões de família e relacionamento social, questões de saúde, né, saúde na maturidade, nutrição, atividade física. A gente trabalha com a questão da afetividade, sexualidade, autoconhecimento, espiritualidade.
No encerramento, o funcionário em vias de se aposentar é estimulado a desenvolver um projeto de vida. Segundo Patrícia Moreira, desde o início do programa, já foram 19 turmas e 400 pessoas.
A gente traz servidores que já se aposentaram para dar justamente o feedback deles, para falar assim, qual foi a importância de uma preparação para a aposentadoria deles. E alguns a gente chama pessoas que estão aposentadas há muitos anos, até mesmo para dizer como, qual é a experiência, como que a pessoa está nesse momento de vida, depois de 20 anos de aposentadoria, como que ela está.
Educação, trabalho, aposentadoria. Direitos garantidos no papel, mas nem sempre assegurados na vida prática. Para quem acompanha esta mudança no perfil demográfico brasileiro, com o envelhecimento da população, o Estatuto do Idoso é uma conquista importante, que deve estimular uma mudança de postura da sociedade em relação aos mais velhos. O deputado Roberto de Lucena, de São Paulo, que foi o primeiro presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, defende esta ideia.
A letra da lei tem que ser a porta de entrada para esse universo do respeito para com a pessoa idosa. Mas nós, evidentemente, precisamos continuar investindo na educação e na cultura para que a sociedade, de forma geral, cada vez mais, independentemente da exigência da lei, da letra da lei, ela possa tratar com dignidade e com respeito à pessoa idosa.
Para a advogada Pérola Braga, as atitudes que cada um tiver hoje em relação aos idosos vão servir de exemplo para as gerações futuras.
Se eu paro numa vaga reservada para idoso e meu filho está no carro e me vê fazendo isso, ele também não vai respeitar. Ele também não vai dar valor àquela vaga que é do idoso. E se eu trato mal o meu idoso na minha casa, o meu filho está assistindo isso, quando eu ficar idosa, ele também não vai me respeitar. É um ciclo de exemplos que nós estamos ou não cumprindo.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
Desafio para a subcomissão da Câmara, que se propôs a atualizar o Estatuto do Idoso, é adequar a lei à nova realidade. Estamos deixando de ser um país de jovens para nos tornarmos uma nação de pessoas maduras. Em muitos aspectos, tanto o poder público quanto a sociedade estão atrasados em relação à mudança de perfil demográfico e precisarão de mais velocidade para promover as mudanças necessárias. Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.